Nós entendemos que o país está por demais atrasado, tanto científica como tecnologicamente, em química fina.
Essa é a opinião do engenheiro químico José Carlos Gerês, diretor de uma empresa especializada em pesquisar produtos de química fina. E química fina está em quase tudo que está em nossa volta. Nos produtos petroquímicos, aditivos para alimentos, aromatizantes, cosméticos, corantes, enzimas e principalmente nos remédios, os fármacos. Apesar disso, os produtos de química fina são extremamente difíceis de produzir e são muito caros. Por isso, é muito importante que um país desenvolva sua própria tecnologia em química fina, para não ficar na dependência de outros países. O Tome Ciência de hoje discute alguns dos problemas da química fina no Brasil, como a reserva de mercado e o reconhecimento de patentes de fármacos. E traz também um pouco do que os pesquisadores do Brasil estão fazendo nessa área. A Universidade de São Paulo, por exemplo, criou uma comissão de apoio à química fina, coordenada pelo professor Hans Wirtler, do Departamento de Química da USP.
Professor Hans, o que é exatamente química fina? Se a gente fosse tentar conceituar a química fina, como que seria esse conceito? No que ela se difere daquele tipo de química que todo mundo conhece, ou pelo menos pensa que conhece?
A química fina é talvez um nome um pouco que engana um pouco, porque parece que é uma química diferente. Na minha opinião, esse nome surgiu de uma denominação inglesa que é Fine Chemicals, e que talvez fosse traduzido erroneamente. Fine Chemicals quer dizer especialidades químicas. Ela tem uma especificidade da química fina, que normalmente envolve produtos produzidos através de processos mais complexos, em que o preço por unidade é geralmente um preço mais elevado. É o que a gente chama de uma especialidade química, que é extremamente abrangente, que vai desde indústria de aditivos de alimentos, fármacos, tensoativos e assim por diante.
Na sequência vem a questão muito discutida em química fina, que é a reserva de mercado. Quando se pensa em reserva de mercado, está se pensando em preservar o quê? Qual a importância disso efetiva para o desenvolvimento de uma química fina aqui no Brasil? Que aspectos, sobre seu ponto de vista, deveriam sofrer uma certa proteção da lei dentro do conhecimento da química fina aqui no nosso país?
A reserva de mercado, na minha opinião, precisa ser considerada com muito cuidado. Certamente não se pode fazer, quando se pensa em reserva de mercado, algo indiscriminado. Porque nós dependemos de uma série de insumos que nós são produzidos aqui, ou pelo menos a última transformação seja feita aqui, nós dependemos necessariamente de mercados que não são nacionais. Quer dizer, nós somos obrigados a importar. Então, o que talvez, na minha opinião, possa ser feito, seria talvez uma garantia, vamos dizer, à indústria nacional que desenvolva seu processo, que produza um determinado produto, que eles de fato possam ter condições de competir no mercado com produtos importados. Isso pode ser feito talvez através de incentivos fiscais que possam ser reinvestidos em desenvolvimento. Então, eu acho que a reserva mais importante é a reserva do cérebro humano, dos recursos humanos, porque se nós investimos mais em pesquisa, isso progressivamente nós nos tornamos competitivos, sem que haja necessidade de uma reserva de mercado que simplesmente fecha as portas, porque dessa maneira nós vamos ter quase nenhum acesso depois a certos desenvolvimentos que possam ocorrer fora do país, tá certo?
Professor, outra discussão paralela à discussão da reserva de mercado é a questão do reconhecimento de patentes aqui no Brasil. Me parece que o Brasil não reconhece patentes de fármacos. Qual a importância disso? Qual a sua posição em relação a isso?
Bom, isso abre uma possibilidade. Aliás, esse fato já não é recente, isso já faz vários anos que isso acontece. Infelizmente, pelo menos o que eu tenho informações de pessoal, especialmente da indústria farmacêutica, não houve possibilidade por parte da indústria farmacêutica investir em pesquisa e desenvolvimento, usando então desse privilégio que existe do não reconhecimento de patentes nessa área. E certamente, isso provavelmente certamente é um privilégio, porque existe no Brasil um mercado social extremamente importante, incapaz de adquirir certos medicamentos. Então, a produção, o não reconhecimento de patentes nessa área é quase que uma proteção a esse mercado, e justamente a ideia é que se possa desenvolver pelo menos aqueles medicamentos que constam da Relação Nacional de Medicamentos. Agora, eu acho que o problema que realmente houve, quer dizer, houve a falta de investimentos, falta de recursos das indústrias, e isto fez com que nós perdêssemos tempo, porque nós praticamente nesse ponto nós acabamos realmente ficando para trás. Eu acho que o melhor mecanismo que qualquer país pode ter é desenvolver. Nós precisamos formar recursos humanos. Se nós pensamos no número de gente qualificada a nível de doutoramento no país, ele é tão irrisoriamente pequeno que qualquer grande indústria em seus laboratórios provavelmente tenha 3 vezes mais doutores do que nós temos no país inteiro. E é somente com esse tipo de abordagem que nós vamos poder ir para frente. Então, eu acho que o fato de não reconhecer as patentes nessa área especificamente, se esperou que talvez houvesse um grande desenvolvimento, mas houve paralelamente uma descapitalização da indústria. Agora, eu acho que no futuro o que é importante é uma política muito clara de desenvolvimento científico e tecnológico no país.
A questão da reserva de mercado em química fina é delicada, como disse o professor Hans Fittler, principalmente na área dos fármacos. Mas é muito importante criar estímulos para a pesquisa nacional. O Tome Ciência foi até Campinas, na Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, a Codetec, e conversou com o seu diretor, engenheiro químico José Carlos Gerês.
Doutor José Carlos, quando se pensa em química fina aqui no país, se pensa... A ideia que vem imediatamente atrelada à química fina é a produção de fármacos.
Sem dúvida. Veja, num país subdesenvolvido como o Brasil, o perfil do mercado de química fina é predominantemente medicamentos, fármacos. Ele deve chegar em torno de 70%. O mercado final deve representar cerca de 70% de medicamentos, de fármacos. E isso tende a crescer, essa proporção tende a ser maior ainda, na medida que o nosso consumo per capita é muito baixo, comparável a países africanos. Portanto, na medida do crescimento do poder aquisitivo da população e dos próprios programas governamentais, né, do lado social, esse consumo deve crescer, o que exige medidas rápidas no sentido de viabilizar a produção interna, não só pelo aspecto estratégico que isso encerra, mas também diante da situação da balança de pagamentos. Né? Hoje nós importamos cerca de US$500 milhões de fármacos para medicamentos, né? E se você pretender ampliar o universo de atendimento, você tem que aumentar, viabilizar a produção interna, porque o aumento da balança de pagamentos não vai consentir um aumento dessas importações, entende?
Certo. E doutor José Carlos, Como é que fica essa relação quando a gente pensa na recém-anunciada política industrial do governo? Como é que fica isso? Eles estão querendo liberar as importações e como é que vai ficar a situação da química fina e principalmente das pesquisas nacionais nessa área com a liberalização das importações?
Veja, um setor nascente como é o de química fina no país, resultado de ações políticas de vários ministérios, esforços, principalmente no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele pode ser simplesmente destruído, né, esse esforço, se você tiver uma política industrial que não contemple as peculiaridades de um setor emergente. Em outras palavras, se houver uma liberalização total das importações, evidentemente você vai desestimular investimentos do setor e todo o esforço feito nesses últimos 3, 4 anos vai ser perdido, na medida que o desfecho, né, de um programa tecnológico é você implantar um parque produtivo, né?
E no caso do conhecimento brasileiro em química fina, como é que ficaria a situação do conhecimento científico em si, ou seja, das pesquisas que estão sendo tocadas agora, se de um momento para outro começa a se comprar tudo pronto lá fora?
Veja, o setor de química fina é um desses segmentos que tecnologicamente intensivos. Em outras palavras, ele depende muito de tecnologia. E essa tecnologia não é disponível no mercado externo, ela não está à venda. Ela tem que ser gerada por ações internas, ela tem que ser gerada endogenamente. Isso só vai ser possível se você tiver um programa consequente, né, orquestrado, sem dúvida nenhuma, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas esse programa não vai levar a nada se você não puder implementar isso industrialmente. Então, veja bem, é como um jogo de dominó, né? Você derrubar a primeira peça, todo o resto vai cair. Se você, numa dessa regulamentação, liberalizar as importações desses insumos que deverão ser produzidos aqui, ele vai inibir a implantação das empresas, das fábricas. Consequentemente, vai desestimular as pesquisas do setor. E isso vai ter como reflexo, vejam, uma estagnação do próprio desenvolvimento científico e tecnológico. Como ele existiu até agora, veja, até agora não havia estímulo nenhum para o desenvolvimento da química fina. Então, nós nunca nos capacitamos tecnologicamente para isso. Então, não temos desenvolvimento tecnológico e também não temos desenvolvimento científico no setor, entende? Quer dizer, nós entendemos que o país está por demais atrasado, tanto científica como tecnologicamente, em química fina.
Uma das instituições que tem se preocupado com o desenvolvimento de pesquisas em química fina é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que estuda na sua divisão de Química e Engenharia Química processos envolvendo química fina. O Tome Ciência foi até o IPT e ouviu o engenheiro químico Modesto Danese.
Modesto, me diz uma coisa, que áreas você destacaria dentro das pesquisas que vocês estão desenvolvendo aqui no IPT para a química fina?
As principais áreas que nós detectamos através de trabalhos com o intuito de se levantar as oportunidades de pesquisa em química fina foram basicamente três áreas importantes, tá certo? Uma delas seria derivados de óleos essenciais. Uma segunda linha de trabalho que nós achamos também bastante importante foi produtos derivados de óleos vegetais, seria produtos de oleoquímica. E uma terceira área que já está, vamos dizer, em andamento, com um grau de desenvolvimento bastante significativo, seria a área de ficoquímica, ou seja, a extração e obtenção de produtos derivados de algas marinhas para aplicações em indústrias alimentícias, farmacêutica, cosmética e outras. E uma área bastante importante na qual o IPT já tem uma tradição bastante grande, já praticamente uma década, né? Seria a área de desenvolvimento de catalisadores, catalisadores de uma forma geral, catalisadores heterogêneos.
Como é que a gente pode visualizar, por exemplo, a aplicação do trabalho do IPT com catalisadores assim no dia a dia das pessoas?
Bem, uma delas seria a aplicação, o desenvolvimento de catalisadores, partindo-se de matérias-primas nacionais, os quais seriam aplicados para eliminação de poluentes provenientes de veículos automotores. Acredito que a grande maioria saiba que as empresas montadoras de veículos aqui, elas têm produzido veículos que se prestam para exportação. Países europeus, Estados Unidos e outros países, aonde, nesses países adiantados, exige-se que o nível de emissão de poluentes proveniente da queima de combustível, gasolina, e principalmente em outros países gasolina, né, atinja níveis satisfatórios em termos de carga poluidora. E para que isso se consiga, é colocado no escapamento do veículo um dispositivo que nós chamamos de conversor catalítico, onde ele transforma aqueles elementos poluidores em materiais quimicamente inócuos ao ser humano, aos vegetais, enfim, ao meio ambiente. Agora, além disso, a grande ênfase do grupo de catálise, né, do nosso laboratório de catálise industrial, é o desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento de catalisadores com fins de aplicação industrial. Como exemplo de aplicação industrial, nós temos a produção de amônia, né, que seria um insumo básico para a produção de fertilizantes, onde, basicamente, os reagentes são nitrogênio e hidrogênio, tá certo? Que por si só, sem a presença de um catalisador, não haveria formação de amônia. É utilizado, então, um catalisador à base, normalmente, de óxido de ferro, que promove essa reação com uma velocidade quase que instantânea. Tá? Caso contrário, a velocidade dessa reação duraria séculos sem rendimento, sem produção industrial. Vale a pena salientar a importância do tema catálise aqui no Brasil, tendo em vista que nós importamos, quer dizer, o país importa cerca de 95% de todos os catalisadores utilizados nas indústrias químicas, petroquímicas e outros processos, tá? Quer dizer, a nossa dependência é quase que total. Então existe a nível nacional um grande esforço na área de pesquisa e desenvolvimento de catalisadores, com vistas a tornar o país gradativamente independente de fornecimento externo. E esses materiais, hoje, eles são importantes não tanto pelo preço unitário, quer dizer, o preço por quilo ou por tonelada, mas a grande importância é de aspecto até estratégico. Ou seja, sem ele, a nossa petroquímica não funciona, as nossas indústrias químicas também não funcionariam. Quer dizer, é estratégico. E nós dependermos sempre da importação, isso gera uma série de problemas em determinadas condições conjunturais, tá? A nível nacional.
As próprias características da química fina acabam criando uma ligação muito forte entre a pesquisa tecnológica e a aplicação industrial. Não só o IPT tem feito esse trabalho de transferência tecnológica. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, também se preocupa com isso.
Nós estamos em Campinas, no campus da Unicamp, para conversar com o professor José Augusto Rodrigues, que é coordenador do Programa de Apoio à Química Fina da Unicamp. Professor José Augusto, quais são as prioridades em pesquisa em química fina aqui da Unicamp? O que é que está se pesquisando em química fina aqui?
Na área de fármacos, nós temos vários produtos que estão sendo desenvolvidos, como, por exemplo, pirazinamida, epinefrina, norepinefrina, adrenalona, fenilefrina, sinefrina, estigmina, além de outros. Na área de alimentos, está sendo tentado obter os carotenos, né, do óleo do azeite de dendê, né, que parece ter um futuro bastante importante na economia brasileira. Nós possuímos também um centro de pesquisas que está voltado para projetos específicos de interesses de empresas na área de química fina e biotecnologia.
Isso seria o seguinte, um centro de pesquisa que fica, bom, evidente, não fica à espera, mas, ou seja, ele fica à espera de um empresário que tem um problema concreto a ser resolvido e a partir desse problema se desenvolve a pesquisa para procurar uma solução. É mais ou menos assim que funciona?
É mais ou menos isso, sim. Ou seja, o centro de pesquisa está à disposição do empresariado para desenvolver projetos de interesse do país e das empresas. Além de desenvolver projetos que foram classificados como importantes para a nossa região. Por exemplo, nós estamos aqui num centro da indústria açucareira, os sucos de laranja. Então, nós definimos essas áreas como bastante interessantes e prioritárias em função da proximidade com esses centros. E nós estamos iniciando atividades nessa área.
E professor José Augusto Rodrigues, se a gente for pensar nesse mercado que o senhor coloca, isso está envolvendo que cifras, que tamanho esse mercado, que importância econômica tem a química fina dentro desse segmento de mercado?
O mercado de fármacos foi escolhido, né, porque ele representa, no Brasil, cerca de 30% de um mercado total que gira em torno de 1,5 bilhões de dólares. E depois o setor de corantes corresponde a 9% desse mercado, os agroquímicos 20%, e são os mais representativos, né? Os aditivos para a indústria alimentícia, por exemplo, são 4% no Brasil. Esses segmentos, essa porcentagem varia muito de país para país.
E professor José Augusto, de tudo que está se pesquisando aqui na Unicamp, evidentemente, deve-se procurar um uso para isso. Como isso está sendo feito? Existe algum projeto aqui dentro da Unicamp para unir os pesquisadores em química fina dessa universidade com a indústria lá fora?
Nós temos alguns projetos que são de interesse de empresas que vão posteriormente desenvolvê-lo em escala industrial. No entanto, a maioria dos nossos projetos estão na escala laboratorial, com financiamento apenas dos órgãos financiadores do governo, como FINEP, CNPq. E que nós estamos procurando encontrar um interessado na indústria, né? E então seria se houver alguém, né, alguma empresa interessada nesses projetos, né, seria bastante interessante vir conversar conosco, pois poderíamos desenvolver esses projetos de comum acordo.